Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Fala galera do Mac Magazine, chegamos agora ao 37º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Ao som de Black Eyed Peas, eu dou as boas-vindas aos meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, tudo bom?
E Eduardo Marques.
Fala galera, fala Rafa e Breno.
Semana meio quente no mundo Apple, hoje a gente vai falar sobre resultados financeiros, sobre WWDC e sobre uma novidade para brasileiros, que é a gravação a laser em iPads. Então vamos direto aos temas. E a Apple divulgou na última terça-feira, dia 23 de abril, os seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal deste ano, de 2013. O ano fiscal, para quem não sabe, essa divisão por trimestres, ele não segue o ano comum. Então, para vocês terem uma ideia, o segundo trimestre fiscal da Apple, ele terminou em 30 de março, foi justamente janeiro, fevereiro e março. Então, ele praticamente coincide com o primeiro trimestre do ano. E cada empresa ela faz o seu trimestre, o seu ano fiscal de forma diferente. O da Apple é parecido com o de outras empresas, como, se não me engano, Adobe, AT&T. A Microsoft é totalmente diferente. Eu acho que já divulgou o terceiro trimestre fiscal de 2013. É uma coisa meio confusa, mas segue aí o estilo financeiro das coisas. E a Apple, ela divulgou resultados, no geral, acima das expectativas dos analistas de Wall Street. Foi também relativamente dentro das previsões que ela tinha dado nos resultados do primeiro trimestre fiscal. Os números, como sempre, são estrondosos. Ela vendeu quase 38 milhões de iPhones, 19,5 milhões de iPads. Esse foi um número bem acima do que até os mais otimistas estavam esperando. Até foi o que contribuiu para levar os outros números para cima, como receita e lucro, mas o lucro foi o que pegou, na verdade. Ele, apesar do pessoal estar esperando alguns mais para cima, outros para baixo, mas o lucro foi a primeira vez que ele caiu de um ano para outro em praticamente uma década. E aí isso se justifica porque a margem bruta da empresa, que é justamente a diferença entre a receita e o lucro, né? Que você calcula em porcentagem, a margem bruta média da empresa caiu bastante nesses últimos anos. E o Tim Cook explicou isso na conferência devido à comercialização de produtos hoje em dia mais acessíveis. E leia-se iPad Mini, que inclusive contribuiu bastante para esses 19 milhões e meio aí de iPads vendidos. Então a Apple está lucrando menos com a venda de produtos. Isso pode ser visto positivo ou negativamente, porque a receita continua crescendo bastante. A Apple sempre se gabou de lucrar muito, mas o pessoal de Wall Street parece que às vezes não valoriza muito isso, vide Amazons da vida. E a Apple também anunciou que vai dobrar o retorno de capital, o pagamento de dividendos para acionistas. No primeiro momento isso foi muito bem visto lá em Wall Street, as ações dispararam, depois estabilizou um pouquinho, mas enfim. São números assim absurdos. Eu acho que a gente olha, por exemplo, o caixa da empresa já pulou agora para 145 bilhões de dólares, ela já tem em caixa. Quem ainda tem gente que vem falando, nossa, a margem bruta da Apple está caindo, o lucro caiu pela primeira vez, a Apple está condenada. E aí essas as ações delas continuam muito instáveis. Você olhando para as ações da Apple, realmente você acha que a empresa está indo muito mal das pernas. E isso tem muito a ver também com o que ela apresentou esse ano, que praticamente não foi nada, né, até agora. A Apple está praticamente parada, estamos no final de abril e não tivemos nenhuma keynote de lançamento desse ano.
São quantos dias, Rafa? 200 e quantos dias de sem lançamento?
Vão ser 230 dias no total.
Isso da última keynote, que foi em 23 de outubro. Foi a keynote.
Se chegar até a WWDC, né?
Até a WWDC, se ela não tiver nenhum evento especial, vão ser 230 dias, que é o maior período entre grandes lançamentos aí. Óbvio, ela lançou updatezinho do aplicativo, anunciou alguma coisa.
Mas isso não conta, mesmo, né?
É o maior período em muito tempo. O mais próximo disso foi o quê? Do MacBook Air pro para o...
É, o gráfico que a gente colocou lá no site, num post, ele pega desde 2010, desde o lançamento do iPad. E foi exatamente isso, do MacBook Air para uma geração do iPad que eu não lembro. Foram 132 dias, se eu não me engano.
Eu acho que foi justamente do primeiro iPad, não sei.
Nossa, é, quase 100 dias a mais, hein?
É bastante jogo. Mas, de certa forma, era uma coisa que a gente esperava no ano passado, quando ela anunciou aquela reestruturação de executivos, né? O Edu mesmo falou isso, eu fui cético na época, de que a Apple realmente passaria por um momento meio calmo nesse primeiro semestre, não trimestre, do ano, justamente para definir realmente as posições e responsabilidades desses caras, para dar tempo deles executarem as coisas, e a gente, a partir do segundo semestre, aí sim, começar a ver a avalanche de novidades chegando. Tem analistas também que falam isso. Fala aí, Edu.
Teve a dica aí do iPad de 180 GB também, que você mesmo falou, né, que com esse lançamento no começo do ano, entre aspas, lançamento, né, não fazia sentido lançar um iPad novo em abril. Então, quer dizer, tiveram alguns indícios, tanto no ano passado, no final do ano passado, quanto no começo desse ano, de que não ia ter grandes novidades agora no primeiro semestre.
O problema todo é se realmente chegar na WWDC e não tiver apresentação de novos hardwares, né, novos produtos.
Você acha como um problema porque, isso?
Cara, eu acho que vai gerar uma expectativa gigante, né? Aí já tá com 200 e poucos dias sem lançamento nenhum. Daí chega na WWDC, onde todo mundo tá esperando, porque querendo ou não querendo, todo mundo sabe que a Apple tem aquele calendário que não lança lá, lança só versão de software e não sei o quê. Mas sempre fica na expectativa de ter ou um MacBook novo, ou um iMac, ou um Cinema Display, qualquer produto. A galera é fascinada por lançamento de produto. O software é legal, não tenho dúvida nenhuma que vai sair a Switch, iWork, iLife, tudo. Então, mas acho que se não sair um produto novo lá, vai ficar meio estranho.
Ao meu ver, até a WWDC, e não na WWDC, eu digo ainda em maio, eu acho que deve sair um Mac Pro novo. Mas isso não é uma coisa que vai atrair...
Que vai mudar o mundo, né?
Até os próprios Macs, né, Rafa? Que a gente comentou aí que o 10.8.4 já tem referências daquele Wi-Fi novo e tudo.
Isso.
Então é bem possível... É bem possível que a Apple lance silenciosamente novas versões do MacBook Air, do MacBook Pro, do Mac Pro que precisa lançar, que até já parou de ser vendido lá na Europa por umas questões
Edu, ali de... Edu, eu acho que aí tá o problema. Você falou a palavra mágica. Lançar silenciosamente. Eu acho que o mercado tá esperando um grande lançamento da Apple.
Cara, Breno, mas eu acho que para esses tipos de produto não comporta mais. Tudo bem, ano passado comportou porque foi o lançamento do MacBook Pro Retina de 13, né, se eu não me engano, no final do ano. Foram os novos iMacs que, pô, ficaram lindões e tal, mereciam um eventozinho, mereciam mostrar lá em cima do palco. Mas agora, tirando um MacBook Pro que pode chegar novo...
Olha, eu acho que o MacBook Pro tá muito recente ainda para ela mexer. Você falando assim...
MacBook Pro não, desculpa.
Seguindo aqui a minha linha de raciocínio, se a Apple realmente lançar um Mac Pro novo em maio, vamos dizer assim, um pouquinho antes da WWDC, esse realmente não atraria muitos olhares, mas ela podia associar isso a um Mac Mini novo, que é um produto mais acessível, mais direcionado para os consumidores em geral, apesar do Breno...
Eu sou proibido de falar do Mac Mini, sempre dá dor de cabeça.
Seria uma coisa bacana, porque a iMac também está muito recente, inclusive na conferência o Tim Cook ele admitiu que foi um erro da Apple ter anunciado os iMacs novos no final do ano passado, porque a Apple já anunciou meio que falando que ia ter problema de entrega, porque esse chassi mais fininho dele, ele é construído a partir de uma técnica tal de unir duas peças de alumínio em uma com um processo que torna isso invisível, enfim. É uma coisa meio complicada, bem estilo Apple, mas ela já lançou sabendo que ia ter problema. E de fato teve, até março as máquinas ainda estavam em determinados países com dificuldade de entrega, então ela poderia muito bem ter inclusive espalhado melhor os lançamentos e a gente ter tido uma keynote bacana já em 2013 para o lançamento dos novos iMacs. Então eu acho que laptops e iMacs estão muito recentes, mas Mac
Pro... esse negócio do Wi-Fi realmente...
Isso vai vir naturalmente, mas eu não acho que
não tem muito o que fazer
um upgrade só por causa do Wi-Fizinho, o 802.11ac, né?
Também acho que não, eu só acho que se já apareceu no OS 10 aí é porque já deve estar ali na porta.
10.8.4, é isso?
Foi.
Esse também é outro que deve ser liberado já já. Eu acho que ele vai sair bem antes do que... Do que demorou o 10.8.3. A Apple já está liberando alguns builds muito próximos um do outro e com as mesmas áreas de foco, que é Wi-Fi, drivers gráficos e Safari, e sem problemas conhecidos. Eu acho que já sai um update aí para todo mundo desse nova versão do Mountain Lion.
Mas voltando aí aos resultados financeiros e às ações, vocês acham que se vier um hardware novo de iPhone, de alguma coisa aí no meio do ano, vai dar uma acalmada aí nas coisas ou vai continuar tudo igual?
Eu acho que a grande questão de Wall Street aí é ter uma prova de que a Apple continua a mesma depois da morte do Jobs. Infelizmente, a gente tá cansado de ver o pessoal falando que tudo que a Apple faz...
E qual você acha que é a maior prova, Rafa? Qual que é a maior prova?
A maior prova é ela trazer... E eu não acho que é a hora, eu não acho que é a hora ainda, eu já falei isso milhões de vezes aqui. O iPad, que é a última, foi o último grande lançamento realmente novo, e eu até desconsiderando aqui MacBook Pro com tela Retina, que eu acho que também foi fantástico, mas vamos pegar o iPad, ele foi em 2010, a gente está em 2013, é pouco tempo. Então, se isso viesse daqui a um ano, daqui a dois anos, eu ainda acho que não seria motivo de preocupação. Mas para consumidores que estão acompanhando a Apple nos últimos poucos anos, que não seguem a empresa desde a década de 90, desde o começo da década, desde o começo desse século, por exemplo, tem gente que conheceu a Apple depois do iPhone, depois do iPad. Então, esses acham que é uma empresa que, ano a ano, traz essas grandes inovações, e não é assim que funciona. Então... Vamos falando para essas pessoas e para Wall Street, que parece que seguem essa mesma linha de raciocínio, que a Apple já tinha que ter, que ela está estagnada, que acabou a inovação, realmente falta algo que não seja evolucionário, que seja revolucionário. Então, realmente, o que se fala aí sobre um iWatch, que é um produto que vai abrir uma linha de produto totalmente nova da Apple, ou até de uma iTV mesmo, que eu também sou cético ainda, acho que pode ser uma renovação do set-top box mesmo da Apple TV, com SDK, com a nova versão do sistema operacional, é suficiente. Não sei o que poderia ter de tão fantástico numa tela gigante para justificar a Apple colocar esse produto à venda, mas... Vamos deixar isso de lado por hora. Pode ser até um terceiro produto que a gente nem está discutindo aqui em rumores. Eu acho que é isso que falta. Seja esse ano, seja em 2014, se a Apple realmente trouxer outra coisa, inaugurar uma nova linha de produto, ou até pegar uma já existente, como é o caso de TV, e realmente promover uma nova tendência de mercado, isso agora sob o comando do Cook, eu acho que isso vai acalmar bastante os ânimos e vai voltar a empresa ao estágio que a gente... acompanhava na era Jobs.
Assim, acho cara, que é por aí,
né? A gente só precisa de um lançamento. E um lançamento bem feito. Só isso. Então, é pra acalmar. Faz tempo, né, cara? 200 dias, 180, não sei quantos dias completam hoje, sem nada. É mercado, é especulação. O mercado vive de especulação, o mercado vive de rumor, o mercado vive de novidade, de eu acho, disse-me-disse. Então, tem que esperar, vamos ver.
E pra Apple é muito ruim, né, Breno? Porque a Apple, tudo bem, esse negócio dela ser... completamente muda, né? Não fala nada pro mercado, ser secreta e tudo. Isso é bacana do ponto de vista do usuário, que meio que não sabe o que, é que vem pela frente, aí quando vem é uma novidade, é tudo surpresa. Tudo bem que nos últimos anos mudou um pouquinho, mas na essência é isso. Mas pro mercado isso é horrível, né? Por isso que eu até comentei lá no post que esses 230 dias, o nego não tem ideia do que vem, do que a Apple tá fazendo, e eu acho que é muito por isso que as ações caem, que o nego fica desesperado, porque... Não faz ideia do que está sendo feito lá dentro, né? Não sabe se vem um relógio, se não vem, se vem uma TV, se não vem, se o iPhone 5S ou 6 vai realmente te surpreender, se não vai. Então, esse medo é que gera essa baixa nas ações, na minha opinião. Não entendo nada de mercado financeiro, nem nada de nada disso, mas é essa ideia que eu tenho, assim, quando você analisa a Apple. Quando você vê uma Amazon da vida, uma que tem ganhos muito menores e lucros muito menores, mas elas são mais transparentes. O povo sabe mais ou menos qual o caminho que ela vai trilhar em 5, 10 anos. Com a Apple ninguém sabe nada. Hoje tá lá em cima, você não sabe o que o Tim Cook tá aprontando, então complicado.
É bem por aí mesmo.
Mas, cara, mas é engraçado que eu não sei por que o pessoal tem tanto pavor, né? Não dá para você mudar uma empresa do dia para noite, as ações ficarem tão sensíveis quanto elas ficam da Apple, é muito estranho. Por isso que eu falo, o mercado é 100% de especulação, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, mas vamos para a próxima, vai.
E também, como esperado, já muita expectativa, a Apple anunciou finalmente no dia seguinte a divulgação dos resultados financeiros, a Worldwide Developers Conference 2013, a edição deste ano da principal, provavelmente o principal evento anual da Apple organizado por ela, que é uma conferência de desenvolvedores realizada sempre lá em São Francisco, no Centro de Convenções Moscone Center. Ele dura sempre 5 dias, é normalmente inaugurado com uma keynote aí, apresentada pelos executivos da Apple com lançamentos, com novidades apresentadas para o público e depois colocadas em prática lá pelos desenvolvedores. Evidentemente que alguns anos atrás era uma conferência totalmente focada no Mac e no iOS 10, mas hoje já fica mista aí, inclusive tende mais para o lado do iOS e de iGadgets, mas é tudo uma coisa só, vai estar lá...
Até mesmo que hoje os iOS têm a maior base instalada, né?
Sim, então, com certeza.
É, e representam o faturamento, né, da empresa, né? Acho que iPad e iPhone juntos são 70%, se não me engano, 80% quase.
Com certeza a conferência hoje é muito mais significativa para o lado do iOS. A gente vai ter lá desenvolvedores, programadores e designers também do mundo inteiro, tendo contato diretamente com mais de 1000 engenheiros da Apple. A Apple praticamente para nessa semana de evento, que vai ser de 10 a 14 de junho. Fica todo mundo dedicado lá ao evento, a atender essas solicitações e apresentar as novidades que vão vir provavelmente alguns meses depois. No comunicado para a imprensa, a gente falando aqui dessa coisa de segredo da Apple, apesar de ser uma coisa extremamente óbvia, mas é incomum, a Apple já anunciou que vai ser lançado o novo iOS e o novo OS 10 no evento. Então, ela mudou realmente o cronograma do ano passado, do Mountain Lion. Então o 10.9, que especula-se que vai ser 10.9, já tem gente interpretando a imagem do convite como XI, né? 11 em romanos. Não sei o que vai vir aí.
Eu adoro isso, cara. Eu adoro.
Então a gente vai ter a apresentação desses dois sistemas, foi o que ela confirmou. E é isso aí, por si só, já seria suficiente para um evento. O que a gente espera de novidades aí, seja visuais, seja em termos de...
Ah, não, eu acho pouco, cara.
Tô falando aqui.
Eu quero um monte de coisa.
É, aí a gente quer mais. Aí o pessoal já fica falando, e aí, o que que vai ter? O que que vai vir de hardware?
É por isso, precisa. É por isso que depois da keynote fica todo mundo reclamando, né?
Pois é. Exato, cara.
A gente quer sempre mais.
Uma expectativa tão alta, cara, que é alguma coisa novidade.
Só se decepciona quem tem expectativa, né? Então, eu prefiro botar lá embaixo.
Ah, isso aí então, Rafael. É, não espera nada, então.
É, melhor, cara. Tudo, você surpreende com tudo.
Você é chato, velho. Sério, você é um homem chato.
Ah, vamos lá. Vamos gerar expectativas aqui. Eu não vou gerar expectativa nenhuma de hardware, até pela natureza do evento. Da WWDC é um evento de desenvolvedores de software. Então vamos focar aqui,
okay, em software. Mas que no comecinho apresentava o hardware, você lembra?
A Apple sempre colocava algum hardwarezinho lá, principalmente com relacionado a Mac, que é o instrumento de trabalho desses desenvolvedores. Mesmo para iOS.
Ok, mas hardwarezinho não. A gente já teve lançamento de iPhone na WWDC.
Já teve anúncio de iPhone, sim. Então. Mas não tem há muitos anos, então não é algo que a gente deve esperar por lá. Até porque quando o iOS é apresentado, ele ainda fica no mínimo 2-3 meses em fase beta, então não faz sentido anunciar o iPhone lá. Então, para mim, iPhone especificamente é praticamente zero a possibilidade nesse evento. Se vai vir, talvez um iWatch com todo um sistema dele lá, com SDK, aí é outra história. Não vou gerar expectativa para isso. Eu prefiro pensar em iOS 7, em OS 10.9 e aí como extras. Novas versões da Switch, iWork e iLife, eu acho que tem tudo a ver, vem com o novo OS 10. E talvez como extra, falando aqui em SDK, o tão falado e esperado SDK da Apple TV.
Se eu botaria aí ainda o serviço de streaming, que sei lá, pode ser que pinte também aí na WWDC.
Mas esse, né, aí tem muito mais a ver com música, né? Eu acho que teria mais a ver no evento lá de setembro, outubro, que ainda é meio que considerado um evento musical, quando ela atualiza
a mod e tudo mais. Sei lá, cara, acho que pode ser uma coisa integrada ao sistema, ao iOS e ao OS 10, e aí eles resolvam falar logo pra... Até pra também lançar uma coisa inédita, né? Uma coisa que ninguém espera, entre aspas.
Só explicando aqui, o que o Edu tá falando é o que a gente chama informalmente de iRadio, que é um suposto serviço integrado ao iTunes Store. Dizem que vai ser gratuito, apoiado por propagandas da rede iAd lá da Apple, e você vai poder ouvir rádios online no estilo Pandora. Então você pode escolher um tipo de um artista, um gênero musical, e aí você vai ouvindo essas músicas, e o que você gostar você vai poder comprar do mesmo jeito que se faz hoje lá pelo iTunes. Então não vai ser como o Spotify, que você seleciona mesmo, você cria especificamente a sua playlist, mas vai ser mais um estilo de rádio online personalizado, alguma coisa desse tipo. Acho que deve ter algo a mais, né? Eles não podem, não vão simplesmente copiar o Pandora e integrar a iTunes Store. Mas
tipo um 3D, algo... assim, tô brincando. Todo mundo espera tanto da Apple, né? Tipo, o que você vai esperar de diferente numa rádio? Lista colaborativa, comentários e não sei o quê. Não, não, muito pelo contrário. Eu quero um 3D ou as músicas ligadas em filme, né? Os caras sempre dão umas viajadas, então...
Mas e aí, Breno? Acho que você tem muito a contar sobre essa WWDC. Deixa eu introduzir aqui a coisa antes. Até 2008, pessoal, a WWDC, antes, 2008, para quem não sabe, foi quando a Apple lançou a App Store. O iPhone veio em 2007, mas ele veio antes com um sistema totalmente fechado, só com aplicativos da Apple, não existia a loja de aplicativos separada, então não se desenvolvia para a plataforma iOS, que na época inclusive se chamava iPhone OS ainda. Então a WWDC, apesar de existir já há muito tempo, era um evento bem mais restrito para usuários de Macs, então ela ficava meses à venda e até 2008 ela nem lotava, só para vocês terem uma ideia. Em 2008 foi o primeiro ano que a WWDC lotou, se eu não me engano demorou uns 3 meses para isso. Em 2009 já lotou de novo, a partir daí lotou todos os anos, só que ela demorou 3 meses, depois demorou 2 meses, depois demorou 1 mês, depois demorou 2 semanas. Esse ano, quer dizer, vamos falar ainda do ano passado, no ano passado ela demorou, me recorda em quanto tempo foi?
Foram 8 horas? 2 horas?
Não, 2 horas.
2 horas,
porque eu lembro que ano passado também... Cara, eu sempre sofro pra comprar a WWDC. Ano passado, esse ano, né, sofria pra comprar. Ano passado eu tava viajando, tava em reunião, quando saiu o anúncio, daí eu falei assim, putz, não, vai dar pra acabar a reunião e eu compro, porque tinha o histórico do ano anterior, né?
Que tinha sido uma semana.
Que tinha sido uma semana. Ah, não, fica tranquilo. Saí da reunião, entrei no site, sold out. Falei, ah, tá de sacanagem, né? Possível. Daí fiquei lá, minha luta constante e consegui o ingresso. Já posso começar a meter o pau ainda não?
Não, calma aí. Agora eu vou explicar o que aconteceu. No ano passado, então, vamos dizer, foram as 2 horas. Por que que acontecia isso? Porque a Apple, um belo dia, sem muita expectativa, no máximo alguns rumores, ela solta o comunicado para a imprensa, o site do mundo todo divulgam WWDC dia tal, ingressos já estão à venda. Pelos $1,600 que eles custam lá, mas que para desenvolvedores isso é muito válido. Não importa. Então, no ano passado, essas 2 horas assustaram principalmente por um fator. É, a Apple ela anunciou isso por volta das 9 da manhã de Nova York. E há um fuso horário significativo para a costa oeste dos Estados Unidos, que é onde fica justamente a Apple. O Vale do Silício todo, lá de São Francisco e tudo mais. E esse pessoal que estava lá, poucos conseguiram comprar porque foi de madrugada. Quando eles acordaram 2 horas depois, já estava tudo sold out. Então a Apple foi muito criticada no ano passado por isso. E aí estava todo mundo na expectativa, o que ia acontecer esse ano. O que a Apple fez foi criar algo que, na minha opinião, foi muito mais justo. Ela anunciou o evento na quarta-feira, um dia depois da divulgação dos resultados financeiros, e anunciou que a venda dos ingressos ia começar somente no dia seguinte, na quinta-feira, às 14 horas de Brasília, 10 horas da manhã lá da costa leste dos Estados Unidos. Então todo mundo teve tempo para botar seus despertadores e se preparar para juntos tentarem comprar. Mas eu acho que nem a Apple esperava que ia demorar 90 segundos para acabarem 5 mil ingressos, que é mais ou menos isso. É uma conta rápida aí, 5 mil ingressos vezes $1,600, são 8 milhões de dólares que a Apple fez em 90 segundos, uma média de $89 mil por segundo. E o Breno, além de outros brasileiros aqui, desenvolvedores que a gente tem contato direto, inclusive o Fernando Saragossa, que é o desenvolvedor do nosso aplicativo para iPhone e iPod Touch, nenhum desses conseguiu comprar. O Breno já deu um jeitinho, mas aí agora eu deixo ele contar a sua historinha.
Então, assim, vamos lá. Primeiro, WWDC para mim é um evento, o pessoal fala, mas você já não desenvolve mais, para que você vai? Você está tirando o lugar das pessoas e tal. Então, explica um pouquinho a justificativa da minha ida, tá? A minha ida resume a três pilares. Um...
Não que você precise justificar também.
Não, não, né, não. Sim,
você,
sim, é.
Você mas... é desenvolvedor, você paga anuidade, você quer ir, você vai também. Não tem.
Lógico, não. Mas...
Se você só pra... bota a mão no código hoje, ou não,
só
é um problema
pra
seu, né?
É pra galera, porque tem não, uma galerinha que fica nervosa e tal. Eu uso muito a WWDC pra ver tendência e inovação, tá? Essa é a primeira coisa. Pega a Keynote, conversa com as pessoas, vê o que o pessoal tá fazendo, tem um monte de app lá. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, relacionamento. A WWDC hoje passou a ser não só a WWDC, é um evento importante, mas acontece em volta da WWDC, eu acho que mais ou menos uns 15 ou 17 eventos. simultâneos, onde você encontra as pessoas, conversa, bate papo, conhece os desenvolvedores, faz parcerias, faz negócios, muitos negócios, rola dinheiro, é bem interessante, tá? E o terceiro é realmente porque eu sou fanático por Apple e não preciso esconder isso de ninguém, todo mundo sabe. Se eu pego uma fila de 48 horas para comprar um produto, por que que eu não vou pegar uma fila? Eu vou deixar de participar de um evento que é o principal e o único evento que a Apple organiza por ano para os desenvolvedores. Então são esses três motivos básicos que eu fico tão chateado, nervoso.
Só pela keynote já valeria a pena.
Exato, mas tem algo mais. Aí tem cara, um monte de dinheiro que eu conheci da Apple foi lá dentro dos labs. Então tem mais coisa por trás. Mas falando um pouquinho da experiência de compra deste ano da WWDC, concordo com o Rafael plenamente que é mais justo sim avisar com um dia de antecedência. Só que na minha visão, eu tô sendo aqui, já tô preparado para receber as pedradas, tá? Mas eu acho que o que eles fizeram esse ano foi só para realmente falar que venderam todos os ingressos em 30 segundos, 60 segundos ou 90 segundos. Humanamente ou tecnicamente impossível qualquer servidor do mundo conseguir processar tantas ordens igual eles precisavam processar com check-in de pagamento e com confirmação, $89 mil por segundo. Você podia pegar aí todos os servidores de pagamento, jogar para a Apple, falar, mundo, para 90 segundos, eu tenho que processar todas as ordens agora para fazer. Tá? Então eu acho que muito disso foi por causa do sucesso do Google I/O também. Então vamos fazer. Tanto é que, cara, pra mim ficou nítido, depois desses tantos telefonemas, tudo, a Apple deve ter processado ali de pagamento, cara, nem 15%. Nem 15%.
Mas ela não tá ligando pra tanta gente assim, né? Tá?
Edu, a gente não sabe, cara. Eu posso te falar, ó.
Pra quem liga, fala, Breno.
Pra você ter uma ideia, Edu, de ontem pra hoje, tá? 6 amigos meus receberam e-mail, não receberam ligação, receberam e-mail. E daí ele clicou, entrou no form, igual eu mandei pra vocês, e pagou. Ele pagou.
Não, eu acredito então, que realmente bom, muita
só,
gente
só pra
tem
explicar a... aqui, só não explicou.
Agora que eu vou entrar em toda a história, né? Então, vamos lá, o que aconteceu? Anunciou, todo mundo ficou lá na expectativa, mandando tweetzinho mandando tweet, mandando mensagem no Facebook. Eu fui um dos caras que tava lá, acordei desde as 8 da manhã, porque na frente do meu Mac, apertando lá o refresh, olhando se não ia acontecer nada antes. Faltando 10 minutos, todo mundo coloca lá, olha, daqui 10 minutos começa, 3, 2, 1. Na hora que startou a venda, eu já tava com o site aberto, dei o refresh, apertei o botão, coloquei minha senha e o login no meu Apple ID. Consegui passar a primeira tela. Fui, daí ele tinha lá uma tela de escolha de time, né? Se você participa de vários times, eu tenho vários times de desenvolvimento. Escolhi qual time que eu ia participar. Comecei a colocar os dados do cartão. Daí, uma das minhas, não infelicidades, mas demorou um pouquinho de tempo, porque eu quase comprei a minha credencial no cartão do Edu, né, Edu? Que foi o último cartão que eu usei no meu cadastro. Ainda bem que eu olhei e falei assim, cara, esse número de cartão eu não conheço, porque eu uso muito no meu cartão. Eu falei, cara, esse cartão eu não conheço. Daí fui atualizando. Ia ser legal ganhar de presente do Edu, da DC. Daí eu peguei, foi o tempo de eu sei de cor o número do meu cartão, foi o tempo de eu digitei o número do cartão, na hora que eu dei lá um order now pra ver se pagava, eu recebi uma linda tela assim de, ops, 3 pontinhos, erro. Na hora eu falei, cara, beleza, problema no gateway de pagamento, né? Dei um refresh, vem a bendita tela do sold out. Igual isso aconteceu comigo e deve ter acontecido no mínimo aí com mais umas 2 mil pessoas. Todo mundo ficou revoltado. Cara, eu na hora, de verdade, eu só fiz assim, palhaçada, porque na minha cabeça eu já tinha meu ticket garantido, porque ele já tinha dado a primeira confirmação, ele já tinha falado lá meu Apple ID, já tinha colocado meu TIN ID dentro do form, né, de pagamento. E cara, eu só precisava apertar o botão, então se tá no meu carrinho, né... Se tá no meu carrinho, eu vou levar pra casa.
É isso, vai que eu concordo com você. Eu acho que quem tava ali e clicou pra começar a ordem, podia até levar 10 minutos digitando o número do cartão.
Exato. Que tá
garantido, pelo menos por
já uns, reservava
por uns 10 minutinhos, né? Ou 15, aí depois dava um drop, né? Ó, não confirmou, exato, liberou de novo. Isso eu concordo, exato, com você. Não Exato, sei como cara. Eles fizeram. Pode até ser que pensaram então. Nisso, mas que não funcionou como devido. Não sei dizer.
Mas será que isso não rolou?
A minha intenção...
Deixa eu só te interromper, Breno. Será que isso não rolou? Porque
eu acho que rolou.
Quem deu erro, por isso que quem deu erro tá recebendo o e-mail agora. Então, quer dizer, ele meio que gravou, né?
Exato.
Quem tentou comprar, não conseguiu.
Tá, falando por mim, tá? Eu cheguei até esse momento, daí deu pau. O que eu fiz, cara? Na hora que dei esse problema. Na hora, até o telefone liguei pro Apple Developer Relations lá nos Estados Unidos. O quê? Calma, liguei pro Dev.
Cancelei o café.
eu liguei primeiro no centro de contato com desenvolvedores, tudo. Cara, mais uma vez, os caras são super prestativos. Tudo bem que demora 8 mil horas. Eu, como tenho muito Apple ID associado, né? Demora 8 mil horas até eles acharem. Daí acharam. Nossa, olha aqui, nós chamamos aqui seu cadastro. Realmente, a gente viu que você tentou fazer a compra, mas tá sold out. Eu falei, cara, não, vocês não estão entendendo. Eu tava na linha, eu tava fazendo o pagamento e veio uma tela de ops, não é uma tela de seu cartão foi recusado ou deu sold out. Não, eu tive uma tela de erro. Eu tenho um print, quer que eu te mande? Infelizmente, não tem como. Daí deu uma ensaboada, mas aí no final ela falou assim, olha, vamos checar e entraremos em contato o mais breve possível. E não passou o número de follow-up. Eu falei assim, tudo bem, cara. Então, se eu tô com esse número de follow-up, eu vou tentar dar o meu jeito. Daí, graças a Deus, quem tem amigos tem tudo na vida, né? Eu comecei a disparar alguns e-mails pra um pessoal que eu conheço dentro da Apple, contando o que tinha acontecido, o que eu tinha realmente feito. Eu tinha tirado 2 prints da tela, né? Passando, porque depois eu ia fazer um post no Mac Magazine, então, da compra, mas eu não achei que ia demorar.
O que a gente ouviu, tão... galera, vocês não têm noção. Tive que aturar o Breno 24 horas murmurando.
Eu nem xinguei tanto, vai, cara.
A gente quase arrumou alguma desculpa pra ele não participar do podcast.
Cara, eu tava muito chateado porque, ó, vamos lá. Eu vou falar dos desenvolvedores que eu conheço. Eu acho uma puta sacanagem, vou falar palavrão mesmo, que é uma puta sacanagem. O Fernando Saragossa não ir. O Gabriel Rinaldi não conseguir. O Marcelo Queiroz não conseguir. O Tordin não conseguir comprar. Pô, é uma baita sacanagem, velho. Ó, eu não sei se o Renato Peçanha tentou ou não, mas se o Renato Peçanha quisesse, ele não conseguir. Cara, o Gustavo Kassab. Porra, cara, são os melhores desenvolvedores do Brasil hoje.
A gente tem um problema sério.
Tem Renatos, Gustavos, Fernandos em
ao longo do países, mundo. Né, cara? Então, Rafa, mas vamos lá. O que eu acho que a Apple tinha que mudar é colocar apólices mais duras para compra desse ingresso. Exemplo, eu acho que não é só ter uma conta de desenvolvedor. Você tem que ter uma conta, um aplicativo publicado e que esse aplicativo ele tenha no mínimo X downloads por dia. Porque a gente sabe que tem lá milhões de aplicativos hoje dentro daquela loja que não tem nem 10 downloads, cara. Nem 10 downloads que o cara faz, coloca lá esperando a grande ideia.
Mas assim, o cara que quer começar a desenvolver agora, acabou de pagar lá, tá doido pra ter contato direto com os caras.
Ok, ele vai no ano que vem. Ele vai no ano que vem. A WWDC não é um evento introdutório. Não é um evento introdutório. Não é lá, vamos aprender agora a desenvolver.
Pegue tem,
agora
né?
O Interface Builder. Mas não é, Edu. Mesmo
não, mas tem aqueles 150 ingressos para estudantes que meio que já mata esse negócio de iniciante.
É que daí é um pensamento.
Para iniciante e quem vem aqui.
É que o estudante
disso,
realmente tem que estar na faculdade, no colégio e tal. É um pouquinho diferente. Mas assim, é um evento que já é para quem tá no mercado. Então, de verdade. A Apple ela tinha que fazer de uma forma. Eu acho que esse ano vai mudar pelo que eles falaram ali. Vai ser legal também, quem não conseguiu ir. Acho que vai ter depois eu achar que não, mas deve ter o keynote sim, em live. Eles devem passar sessões, pelo menos pelo que dá a entender ali, que vão ser mais rápidos do que nos anos anteriores. Antigamente eles demoravam, eu acho que 2 meses ou 1 mês e pouco para distribuir, né, os vídeos dos laboratórios e dos keynotes internos. Eu lembro que uma vez, eu acho que era 2009, 10 e 11, esses vídeos eram só para quem tinha pago a inscrição. Daí 2012 abriram para todos e agora 2013 eles falaram que ia ser quase live, né? Então depois de um tempinho já ia disponibilizar os vídeos. Então todo mundo ia poder ter experiência. Mas eu acho que a selecionar as pessoas, não iam falar, o Breno tem 200 apps, então o cara vai. Não é isso. Mas deixar que todos os desenvolvedores, de verdade, tenham mais chances. Igual outra ideia que eu acho que a Apple deveria adotar. Cara, é separar lote por região. Ah, eu tenho a região do Brasil, que eu tenho lá 8 mil desenvolvedores. Puta, para esses 8 mil, só tem 800 ingressos. Ou então, para esses 8 mil, só tem 80 ingressos. Mas são 80 ingressos. Daí dentro desses 80 ingressos, você sabe que tem lá um pool de 10 desenvolvedores que tem que ir. Então, beleza, pega esses 10 desenvolvedores que a Apple pode selecionar ou não. Entendeu? Eu só acho que ficou hoje, do jeito que foi feito esse ano, de anunciar antes, virou o quê? Coisa de fanboy, cara. Aposto com vocês, eu estarei lá, porque consegui meu ingresso, paguei ontem, devo receber a confirmação até em 2 dias que eles falam. Eu aposto quanto vocês quiserem. No dia depois da keynote, os labs vão estar vazios pela metade. Aposto. Quanto vocês quiserem. Aposto.
Cara, da forma que foi... A gente tem que se colocar no lugar da Apple. É um pepino muito grande. Primeiro porque a Apple não pode dar o luxo de fazer... Talvez...
Rapaz, só que esse...
Não, deixa só explicar.
Hoje...
Talvez ela poderia se dar o luxo de fazer duas WWDCs no ano. Ainda assim é complicado, porque como eu falei aqui, é uma semana inteira que a Apple praticamente para, porque ela não pode contratar professores, contratar orientadores para colocar no evento. São os mesmos caras que trabalham no iPhoto, os mesmos caras que trabalham no iOS...
E esse não é um intuito,
Que trabalham... Eles vão todos pra lá, pra ficar lá fazendo hands-on com o pessoal, pra dando dicas, dando suporte e tudo mais. A Apple para. E ela
fora tem... a preparação, né, Rafa, antes disso.
Exatamente. E não só a empresa para nessa semana, e como o Edu falou, tem a preparação prévia, como ela tem também até uma limitação de espaço lá e de pessoas, né? Não é nem só... Olha, vamos direcionar todo mundo. Mesmo se for todo mundo da Apple, eles não podem atender tanta gente assim, tem um limite. Então, é uma iniciativa muito legal esse evento. Eu acho que ele é fundamental. Já tem gente aí, principalmente quem não conseguiu comprar esse ano, dizendo que a WWDC devia acabar por esses motivos que você citou, Breno, que acaba
ficando injusto.
Acho
que não é esse o caminho.
Já aqui puxando uma coisa que eu ia falar no final desse tópico. A Apple, ontem à noite, a gente está gravando isso aqui no sábado, dia 27 de abril de manhã, então na sexta-feira à noite ela anunciou que vai voltar neste ano os Tech Talk Tours, né, que são tipo mini WWDCs itinerantes que ocorreram já há alguns anos, o último em 2011, a Apple inclusive veio para São Paulo pela primeira vez, então vai para umas 10 cidades aí arredondando no mundo e ela faz tipo umas mini WWDCs mais focadas em iOS do que tudo. Mas isso vai voltar esse ano. Não sei se já estava planejado ou se foi pela resposta WWDC. A gente deve saber mais em breve. Mas independente disso, é uma coisa complicada. Como conciliar isso? Eu gostei das suas ideias, acho que poderia dar certo. Mas ia continuar tendo gente que ia estar insatisfeita. Ia ter gente que merecia estar lá, que não vai estar. Não tem como atender todo mundo.
Não, eu entendo. Só que assim, esse ano, da forma que foi feita, do aviso prévio, do não sei o quê... Na minha impressão, eu quero estar lá presente para constatar que eu estou errado, mas virou show, cara. Virou ingresso de show. Olha, ingresso do Michael Jackson ou da Madonna amanhã para a última aparição. Um evento.
Cara, o keynote é apaixonante. Por que você não acha que foram 5 mil Brenos ou Fernando Saragossos ou Renato Peçanhas? Cara, tem desenvolvedor suficiente para isso.
Eu acho que é possível.
Sim, cara, tem de sobra, tem de sobra. Por isso que estou falando. Eu só quero continuar. E se eu estiver lá e no dia seguinte estiver vazio, daí vocês vão ver como vai ser o podcast da semana seguinte.
Semana.
Então, eu de verdade, eu espero, cara, que tenha 6 mil, nem 5, 6 mil desenvolvedores lá dentro. Que não foi injusto pra ninguém. Que não foi injusto pra ninguém. Eu quero. Mas a forma que foi feita... Ah, a gente tá esquecendo também. Ah, Breno, mas todo mundo que comprou tinha que ter a conta da Apple aprovada, né? De desenvolvedor. Então, a minha tia, que é fanática pela Apple, não conseguiu ir. Verdade. Isso concordo. Então, ali já tem uma pré-seleção. Só que a gente sabe que tem milhões de pessoas que fazem o cadastro da Apple pra quê? Pra pegar iOS beta. Tem um monte de coisa. Então, eu quero... ver mesmo. Mas uma coisa é inegável, cara, acabou extremamente rápido, foram 90 segundos, não deu tempo de eu piscar, né? O Fernando Saragossa não conseguiu passar da tela de seleção de equipe, o Marcelão Queiroz lá de Recife, idem, né? Teve gente que, na hora que, uma coisa também que é impressionante, o site não caiu, né? todo mundo conseguiu acessar o site. Dava mensagem sold out, mas todo mundo conseguia acessar o site. Então, a infra estava muito boa. O problema só é que não foi transparente, né? Ontem mesmo, quem que foi que me ligou, cara? Ontem, esqueci quem que foi que me ligou. Tava bem puto falando assim, Breno, quando que a Apple vai falar pra quem que ligou e por que que ligou? Qual que é a diferença? Eu também tava no site, tentei comprar e não consegui.
É, isso aí não vai falar.
A Apple tá
escolhendo.
Ordem de chegada lá do sistema. Alguma coisa.
Tudo bem, Rafa. Mas é alguma coisa subjetiva, de novo, entendeu? Ah, é quem gritar mais, então se eu ficar ligando no suporte todo dia eu vou conseguir. Isso é ruim. A Apple tinha que ser transparente neste ponto. Igual o Google foi transparente, pelo menos eu tentei deixar bem claro pra todo mundo. Eu não consegui comprar, fui convidado pelo Google. O Google achou legal, falou, porra, Breno, eu vi que você tava tão disposto, querendo, xingando todo mundo. Não xingando, né? Mas você tava querendo conhecer a plataforma e tal. Tá aqui, ó, você quer o ingresso? Bom, me deu não, né? Eu paguei o ingresso. Mas me deu o direito de comprar. Tá aí, ó, tá justificado. Já como que a Apple
fez? A verdade é que tem que mudar, né? É inegável. Tipo, ano que vem vai acabar aqui.
Só tem que ser... Tem que ser transparente. E outra coisa que a Apple, eu acho, daí minha singela opinião também, ela tinha que explorar mais a WWDC pra acabar com isso. Cara, hoje eles têm a maior plataforma de ensino digital do mundo, que é o iTunes U. Eles tinham que fazer alguma coisa diferente. Que é com participação, pra que... E não é barato ir pra uma WWDC. Pra você ter uma ideia, são $1,600 de inscrição.
É isso que
você vai gastar aí.
Antes de você começar a falar, vou até puxar aqui uma coisa que eu ia puxar antes da gente terminar esse tema, que foi um e-mail do Leandro Galvão. Ele pediu algumas dicas pra quem vai à WWDC esse ano. E aí você puxa isso que eu tava falando, tipo locomoção, quanto tempo chegar antes, se precisar alugar carro, até óbvio que a gente vai dar dicas específicas aqui, o que não pode deixar de fazer, mas... furadas que deve evitar, isso que ele pede aí. O que você
tem? Isso a gente é lá na... respondendo e-mail eu respondo, mas o que eu ia falar é o seguinte, é um evento, cara, que não é barato pra maioria das pessoas, porque $1,600 de inscrição, mais uns 1.400 ou em 600 ou até $2,000 passagem, dependendo de como que seja hoje, eu não vi ainda, vou comprar minha passagem daqui a pouco, que eu tava esperando a confirmação. Você vai gastar aí mais ou menos uns $200 de diária por dia, então somando tudo, a alimentação é um evento em que o desenvolvedor tem que meter no bolso aí $10,000-$12,000, cara. É muita grana. Então, se eles fizessem uma coisa coordenada, com iTunes U bonitinho, o cara pudesse ver mesmo lá via live streaming legal, pudesse participar indiretamente ou diretamente, eu acho que a Apple agradaria todo mundo.
Poderia até diminuir a demanda, né? Porque o cara fala assim, beleza, se eu consigo participar da WWDC meio que online.
Isso, e, ter uma experiência parecida.
Aqui, não tenho 10 pratos aqui pra pagar e tal, vou participar do online então, não vou participar do presencial. E aí o cara opta, né? Então tem que ter alguma coisa nessa linha mesmo pra poder desafogar um pouco isso.
Mas uma coisa é verdade, cara, $8 milhões, a Apple podia colocar uma comidinha um pouco melhor no evento, podia caprichar um pouquinho mais no Wi-Fi, porra, é dinheiro pra caramba, cara, é muita gente, eles tinham que dar um tapinha lá, mas eu tô feliz por mim, triste pelo monte de desenvolvedor que não conseguiu. Eu, de verdade, igual eu falei pra vários, se eu pudesse, eu tentava conseguir ingresso pra todo mundo, mas infelizmente eu não posso. Então, mas estarei lá, vou ver se eu mando informação, vou tentar mandar as coisas pra gente e tenho certeza que, mais uma vez, como sempre, teremos coisas fantásticas nessa WWDC. E eu gostaria de ver produtos, mas o Rafael já falou que não e ele não quer criar expectativa, então tudo bem, ele é chato.
Bom, só respondendo aqui por cima aqui pro Leandro, eu acho que vale a pena a gente puxar esse e-mail pra cá.
Ah, tá, deixar
pro
aqui, final. Vamos lá.
Leandro, o Moscone West, que é onde é realizado o evento, ele fica numa travessa da Market Street, lá de São Francisco, que é uma das avenidas principais lá da cidade. Inclusive, há 3 quadras só da Apple Store da Stockton Street, que também é outra travessa da Market. Então, tem vários hotéis ali na região, vários, de mais caro,
todas as
mais
estrelas barato, possíveis.
Todas as estrelas possíveis. Então, você chega andando no Moscone West facinho. Às vezes você anda um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que é bem gostoso lá, a região é muito legal. Então, alugar carro eu não acho que é necessário. Óbvio que tem gente que acha bacana até pra pegar e ir lá pro Cupertino e pra Mountain View. Isso. Mas também tem trem, você pode ir de... Você se locomove de cable car, de ônibus, de metrô lá na região. Não é necessário alugar carro.
Ó, pra você ter uma ideia, a trem de ali do centro até Cupertino, você vai demorar 45 minutos, uma hora no máximo. Então, não é imprescindível. E outra coisa, ter carro. Outra coisa aqui em São Francisco é extremamente cara, é estacionamento. Tá? Então, você vai gastar, se você alugar um carro, um hotel geralmente, tá? Não tá incluso na diária. É, se eu não me engano, era $40 o estacionamento no hotel por noite. E se você parar meio que na rua, vai de $7,50 até $15 a hora. Então, carro em São Francisco é caro. É assim, só se for realmente extremamente necessário. Eu alugava carro porque como eu ia com comboio lá da galerinha que eu levava e a gente fazia uma volta lá no Vale do Silício, valia a pena. Esse ano eu vou sem carro. Esse ano eu vou usar só o Zipcar.
Bom, e só uma, ele falou aqui, furadas que devem evitar, a única dica que eu tenho para você é do primeiro dia da keynote, a parte, se você quiser assistir a keynote lá no auditório do Moscone West, você tem que chegar bem cedo, porque são vagas limitadas, eu acho que não cabem todos os desenvolvedores que vão participar do evento lá dentro, então forma uma fila gigantesca ali no quarteirão lá do Moscone West.
No square, no cacete, puta, o cara vai ser, ó...
Então, forma uma fila gigantesca ali no quarteirão do Moscone West, então, e cedo que eu digo, a keynote, ela normalmente é marcada por umas 9 da manhã no horário local, no máximo 10. É chegar lá mesmo umas 3, 4 da manhã estourando, porque o pessoal realmente vira a noite lá. Ó, na fila.
Então... Ano passado, bonitinhos, eu fiquei 13 horas na fila e sentei mais ou menos pro meio, assim. meio não, vai, pra frente, mas... O César, o Fernandinho Saragossa e o Gabriel Rinaldi, eles chegaram lá, eu acho que foi 18 horas antes da keynote. E o problema de São Francisco, cara, é que venta pouquinho, sabe? Faz pouco frio, assim, é uma delícia. É uma
não,
delícia.
Mas essa época do ano até beleza, já é verão lá, não tá tão ruim, é bem tranquilo.
Mas venta pra dedéu aquela cidade.
Mas é perrengue, né? Fica, pô, 12 horas, 18 horas na fila, perrengue.
Ah não, mas é gostoso, cara, isso porque você ainda pagou $1,600, é sensacional.
E saindo um pouquinho de WWDC, aí um assunto muito bacana, a Apple anunciou uma raridade, aí, uma coisa específica para brasileiros nessa semana, uma coisa que a gente inclusive já tinha coberto lá no site há um tempo, que foi a gravação a laser em iPads, uma coisa que ela já oferece há anos, inclusive no Brasil, para iPods, mas ela já tinha implementado isso em iPads lá fora e por algum motivo até agora não estava disponível no Brasil. É um serviço gratuito que você pode escrever um certo número de caracteres na traseira do aparelho. Isso é feito antes, evidentemente, dele ser entregue para você. Ele já vem dentro da caixa com a gravação personalizada. Você, na hora da compra pela Online Store, você não pode fazer isso numa revenda nem nada, tem que ser compras pela Apple Online Store. Você pode adicionar isso opcionalmente sem pagar nada a mais. E aí você coloca uma mensagem lá atrás, tipo, se for algum presente para alguém. Empresas costumam fazer isso quando sorteiam iPads em eventos para marcar lá, meio que colocar o patrocínio lá atrás. Enfim, tem gente que gosta de fazer isso das mais diversas formas. Também, no lado positivo, é bom porque é fácil de identificar em caso de roubo, furto, alguma coisa desse tipo. Mas também tem o lado negativo, que acaba sendo prejudicial na revenda do produto, né? Então... A menos que seja uma coisa genérica e o que o cara que está comprando não se importe, tipo, sei lá, uma frase do Steve Jobs, alguma coisa desse tipo, você pode ter problemas. Então, se você for realmente gravar alguma coisa no seu iPad ou no seu iPod, tenha em mente que pode ser que ele fique como seu xodó, mesmo depois de parar de funcionar, você fique com ele, né? Não sei. Alguém já fez
isso? Eu espero que... Eu fiz, né? Eu espero que alguém compre meu iPad mini no futuro.
Você escreveu?
O meu tá lá. Breno MacMaze, @MacMaze.
Ah, tá.
Boa.
Vai ter que achar um fã, né? Que já tem o seu nome tatuado nas costas, aí ele compra.
Fala, eu consegui. Eu
tudo
tenho
bem, Rafael, eu vendo pra você, fica tranquilo. Tudo bem, Rafael, eu vendo pra você, eu sei. Mas assim, eu fiz, cara, porque eu acho legal. De verdade, eu já tive alguns produtos que tinham, né? Eu tinha gravado. O primeiro produto que eu gravei foi um iPod Video. É 80, né, Rafa? 80 GB, não é isso?
Sim.
Não, então, um hoje, pretinho. Entendeu? Puta, o meu parou de funcionar esses dias, cara. Fiquei tão triste. Cara, que é um produto que eu gosto bastante. Cara, o meu?
O meu deve
ter. O meu tem uma porrada, cara. Tava destruído. É, o meu por aí, cara.
E a bateria durou isso tudo.
É, hoje em dia o meu nem... Eu até acho que a bateria ainda funciona bem, mas o meu eu deixo conectado.
Ele fica fixo no carro, né? É. Ah, eu também. Eu também deixava. Daí do nada parou, eu achei que tinha sido alguma coisa do carro, mas não, ele morreu mesmo. Mas, cara, foi um dos melhores produtos da época que eu já comprei, assim, de longe. É, eu tinha feito nele, daí fiz depois...
Esse é um exemplo típico de que vale a pena, porque esse é um... Eu não pretendo, eu não vou vender meu iPod, não pretendia quando eu comprei, então é diferente, né, de você ter um computador, a não ser que seja muito bem de vida, mas eu, meus Macs, eu vendo um pra conseguir comprar o outro, então acho que com o iPad é mais ou menos a mesma coisa. No caso de um iPod, é um produto que a revenda é muito baixa, então você fazer uma gravação é bem legal, você sabe que ele vai ser pra você. Eu tenho o meu primeiro iPod aqui, que era um ainda preto e branco, né, não tinha a telinha colorida ainda, que tá mortinho da vida, mas eu guardei ele pra posteridade, então... Se tivesse a gravação, não teria problema nenhum.
Outro que eu achei esses dias aqui em casa, arrumando a bagunça, foi um iPod, o primeirão que eu tive, que a entrada FireWire, cara.
É, esse pra foi assim, o primeiraço mesmo.
Muito legal. Mas voltando a andar, as gravações, eu acho... Cara, eu de verdade gosto. Eu gravei nesse iPad, eu tinha já no iPad, não no clássico, eu acho que o 2, que era o sem retina, né? Daí o 3 foi retina, é isso mesmo, né? Então eu tinha no 2 também gravado,
meu
nome. No iPad.
Ah, tá, no iPad, tá.
iPad comprado nos Estados Unidos, é que eu compro lá os meus produtos, né? Daí agora tinha no meu iPad mini. Uma coisa que eu gostaria muito se tivesse, eu ia achar sensacional, é se pudesse gravar nos telefones. Isso eu ia gostar mesmo, eu ia fazer com certeza. Mas eu acho que a Apple nunca vai liberar, até mesmo por causa da alta rotação, troca, fluxo de fabricação, isso não deve nunca acontecer, mas seria bem legal, bem interessante, que... Ficaria bonitinho, ficava personalizado, mais seguro.
Nem então, lá fora.
Eu gostaria. Isso. Não, é isso por ninguém. É o sonho, né? Levanei. Não custa nada sonhar e pedir, então. Quem sabe um dia. Mas eu acho legal, cara. Outro que eu fiz também foi presente. Uma vez, Dia das Mães, também fiz uma mensagenzinha e tal, ficou legal. Então, assim, pra presente eu acho bem legal mesmo. E pra sorteio também, como o Rafa falou, é um serviço legal. E eu fico imaginando aqui na minha cabeça, por que eu acho tão legal isso? É, cara, o seu produto, como vem na caixinha, ele deve ser escrito lá na linha de produção. Então, pá, linha de produção, né, tem um momento lá que na hora que der seu cheque, antes de colocar aquele plásticozinho, vem a maquininha lá, o robôzinho, dá embala e coloca dentro da caixinha. Imagina o tanto de produto que não saiu já com erro de digitação, que legal. Que o cara na hora de fazer esqueceu, não viu, igual aquela foto da tatuagem na internet. É engraçado, mas. Bom,
pelo menos,
cara, eu acho legal.
Agora, quem não quiser, não precisa, então. Opcional de graça, é bacana.
Isso é uma legal, de graça, né? Então, de graça, até injeção na testa, todo mundo gosta, então. É legalzinho.
Beleza. E para terminar mais um podcast, a gente tem aqui os e-mails para a gente ler aqui no final. O primeiro vem do Gilson Silva. Ele pergunta se é possível desenvolver aplicativos específicos para empresas e não publicá-los na App Store, tipo de distribuir individualmente por cliente sem passar pela loja da Apple. Se isso é possível, o que ele precisa fazer?
Tem sim, hoje a Apple conta com uma categoria de conta chamada Enterprise. Essa conta você pode distribuir sem limites de... Antigamente era só 100, depois passaram para 500 devices. Hoje não tem limite nenhum, tá? Então você consegue fazer lá... Vou te dar uns exemplos que eu já fiz, tá? De aplicativos distribuídos via conta Enterprise. Controle de frota. Fiz um aplicativo para gerência médica. Fiz aplicativo para controle de ponto, força de venda. E como que a gente cuida dessa distribuição? A Apple só pede para que ela fique no servidor com links criptografados, com usuário e senha, ou que ela seja distribuída via MDM, que é um sistema de controle de devices. Então você consegue instalar e remover o aplicativo remotamente. Então é uma forma legal e segura de você distribuir esses aplicativos. A única coisa que a Apple não permite mesmo, caso ela veja que você está fazendo isso, porque ela tem como traquear por causa do certificado, é deixar esse aplicativo no site público ou fazer venda paralela que não seja pela Application Store. Daí você perde o direito da conta Enterprise. Mas é um sistema que vale muito a pena. Ah, e outro detalhe também.
Perde o direito da conta Enterprise? Não perde o direito da conta não de desenvolvedor?
Desculpa, exato. Você perde o direito de desenvolver para a Apple. A sua conta da Apple é cancelada automaticamente.
Você entra na lista negra.
Exato. Só que essa conta Enterprise, ela tem alguns detalhes. Exemplo, você não consegue fazer nada com Game Center nela, porque ela não tem os recursos que dependem da Application Store, tá, para distribuição. Então, entra lá na loja da Apple, tem na hora que você vai entrar no cadastro, tem lá Business, você clicou, daí ele vai te mostrar Apple, iPhone, daí tem lá Desenvolver, Business, daí ele te dá essa categoria. É uma categoria bem legal e o valor também é de R$199 por ano e não de R$99 como da conta tradicional.
Show. Segundo e-mail, responda do Moisés Moraes. Ele pergunta se a internet 4G consumirá mais do que a 3G em nossos aparelhos. Bom, Moisés, na verdade não tem nada sobre consumir mais. O que a internet 4G, a chamada, vai proporcionar é uma velocidade superior. Então, na tendência, no final das contas, você acaba consumindo mais porque você consegue navegar mais em menos tempo. Você consegue transferir mais coisas em menos tempo. Então, é natural, inclusive, que esses planos de dados eles tenham uma franquia maior. Hoje em dia, a gente vê planos de 1, 3, no máximo 5 GB. Os 4G já chegam com 5 até 10 GB de franquia mensal, porque eles já prevêem que você vai fazer mais em menos tempo, né? Então, mas assim, a tecnologia em si, ela não consome mais. Você só vai ter mais velocidade, então você tende a gastar mais. Basicamente isso. E o último e-mail é do Carlos Gabriel Luxinger. Espero ter falado o seu sobrenome certinho, Carlos. Ele falou, lembrou aqui do podcast, o Breno falando que tinha os iPads mini e que está esperando o dele chegar. E ele queria saber se dá para usar o iPad mini como telefone, já que é o modelo 3G que ele comprou, ou se existe, por exemplo, uma forma de encaminhar ligações do iPad para o iPhone. Eu vou começar a responder aqui também, depois vocês
escutam. Não, calma. Resumindo, não é um Galaxy Note. Não é. Desculpa, cara. Desculpa, é que eu não resisti.
Não, é porque é o seguinte. Mesmo se fosse um iPad maior, vai, é porque o Breno comparou com o tamanho do Galaxy Note, que é quase como se fosse um tablet mesmo. Mas é porque esses aparelhos, e aí não é só tablets, Carlos, pode ser até, por exemplo, uma maquininha de cartão de crédito, ou uma Apple TV, ou até um Mac. Quando a gente fala que ele tem conectividade com redes de telefonia celular, o 3G, é só para dados. Esses chips eles não são habilitados para voz, para ligações. Então você não tem nenhum número público. Apesar tem na verdade no sistema do operador um telefone associado ao seu chip, mas você nem sabe muitas vezes que número é esse e não, ele não funciona nem para você atender, nem para você direcionar chamadas para nenhum outro aparelho. Então não serve para isso, tá bom?
Não. Assim, Rafa, desculpa, só fazendo uma correção. Se ele tirar esse chip e colocar num telefone convencional, ele consegue fazer ligação e consegue receber. O que não tem é dentro do iPad, tá? Tanto do iPad mini quanto do iPad convencional, um aplicativo de discagem, né? Um dial mesmo, que você receba e faça a ligação. Tanto é que se você tiver jailbreak e instalar o aplicativo, você consegue fazer e receber a ligação.
Mas a operadora, tá? Então, quando você compra um chip de dados, ela habilita a área de voz neles?
Sim, sim. Primeiro, no Brasil, o chip de dados, tá? Se você compra aquele modem, todo chip de dados tem uma linha pública em cima, senão ele não tem como fazer a autenticação. Você pode sim fazer e receber chamada, só que não tem pacote, então você vai pagar lá seus 2 minutos e 30, 1,50 por minuto, tá? Então, geralmente o que acontece? Quem compra no Brasil iPad, ele não faz um plano pós-pago, tem pessoas que gostam, fazem, e tem outras pessoas que geralmente usam esses planos de 50 centavos por dia, uns 50 centavos por dia. Esses chips têm linha sim, só que como o iPad e o iPad mini não tem esse software de dial para você ligar e receber, não funciona. Se você fizer o jailbreak, não vai funcionar, tem lá o aplicativo em sala. Eu não recomendo, tá? Porque, de verdade, esses dois devices foram feitos para usar conectividade e não ligação. Então, se não, você compra um Galaxy Note, um Galaxy Tab, aquele primeiro tabzinho lá de 7 polegadas que dá pra se atender também no Viva Voz, ficava muito legal, assim, é diferente. Imagina você andando na rua.
No máximo, instala um Skypezinho e usa quando precisar, né?
Exato. Mas imagina que sensacional você com um iPad mini no meio da rua, falando na orelha. Ia ser engraçado.
Aí desliga, bota no bolso assim da calça, né? Tipo.
Beleza. Cara, eu sou gordão, né? O meu cabe no bolso mesmo. Então.
Muita forçação de barra, né?
Meter um iPad mini no bolso. 60 destrói o aparelho, né?
Então é isso, galera. Pela terceira vez ou quarta, eu tô tentando me despedir aqui, mas o Breno fica fazendo palhaçada e a gente não consegue. Esse foi o 37º Mac Magazine Luar. Valeu, Breno.
Valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, novidades da WWDC. Então, se você foi selecionado, recebeu ligação ou predestinado pra ir, boa, avisem pra gente lá no Twitter ou no site, por favor.
Então, Breno, por que você não aproveita e faz lá o segundo encontro Mac Magazine? O segundo encontro e o primeiro internacional. Manda brasa.
Boa, fechado então, galera. Ó, quem tiver, quem for, confirma com a gente que eu vou agitar esse encontro lá, a gente faz uma cervejada e bate um papo e troca as experiências.
Filma então, tudo, faz hangout pra gente ver, vai ser bacana.
Show, show.
Boa, boa. Gostei das ideias.
Valeu, Edu, até semana que vem.
Valeu, Rafa. Breno.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.